Deus nos ama e porque Ele nos ama, nós podemos seguir em frente e podemos servir, servir com amor. É sobre isso que falaremos. Você pode abrir a sua Bíblia, se a tiver, em 1 Coríntios 16. Nós vamos ler o verso 14 e depois leremos no decorrer da mensagem alguns outros versos da palavra de Deus, mas começaremos por esse verso. 1 Coríntios, capítulo 16, o verso 14. Escolhi três versões para que tenhamos uma clareza na leitura desse verso da palavra de Deus. 1 Coríntios 16, 14 diz, na versão revista e corrigida, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Na NVI, que é a versão que utilizamos, façam tudo com amor. E na revista atualizada, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Vou repetir. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Façam tudo com amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Que Deus abençoe a sua palavra. Por certo, muita gente já serviu você. E você já serviu muita gente. Nós servimos pessoas o tempo todo. Em casa nós servimos pessoas. No trabalho nós servimos pessoas. Às vezes no ambiente onde vivemos, estamos querendo ou não, servindo pessoas. Me lembro de uma ocasião, quando logo pela manhã, eu tive a oportunidade de ir a uma casa que abrigava crianças que haviam sido vítimas de violência e de abuso sexual. Cheguei ali, uma pequena cidade, a cidade de Juí, que tinha um grande lar que cuidava de crianças assim. E visitando uma das casas, fiquei observando o tratamento que os pais sociais davam àquelas crianças. Abraço, palavras de ânimo, de carinho, aquelas crianças chamando aqueles pais sociais de papai, mamãe e beijando aqueles pais sociais. E eu fiquei olhando aquela cena, que coisa bonita. Saí de lá e fui almoçar na casa de uma família e o pai e a mãe de uma criança, por várias vezes, umas 5, 6 vezes, se referiram ao seu próprio filho, chamando-o de essa porcaria de menino, essa peste, e daí por diante. Fazendo uma comparação, eu cheguei a uma conclusão pessoal. Nem sempre os atos que fazemos, ainda que sejam atos de serviço, são atos de amor. Nem sempre. Existem pessoas que servem, que trabalham, que se esforçam por outras, mas não fazem isso com amor. Há uma diferença entre servir com amor e servir sem amor. E nós vamos tentar hoje pela manhã falar sobre como nós devemos servir como cristãos que declaramos ser. Segundo esse verso da palavra de Deus, nós devemos servir com amor. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. É um verso pequeno, mas eu quero iniciar entendendo esse verso com você. Você percebeu que na versão revista e corrigida aparece a frase todas as vossas coisas. Na NVI, façam tudo. Na revista atualizada, todos os vossos atos. Essa mesma frase, ela é tradução de uma única palavra grega, a palavra paz, que significa qualquer coisa, de qualquer tipo, de qualquer gênero. Quando o verso está dizendo façam todas as coisas, ele está dizendo literalmente que tudo que nós vamos fazer, tudo, sem exceção, deverá ser feito com amor. Não há aqui nenhuma escapatória, não há nenhuma restrição. É tudo, todas as coisas, todos os atos, tudo. E tudo com amor. A expressão, ela se completa com uma outra palavra grega. Ela começa com essa, paz. Lá no final você tem a palavra amor, mas no meio vem a palavra gnomai. Gnomai é tornar algo, é trazer algo à existência, é transformar alguma coisa. Então o verso bíblico também traz uma oportunidade nova de interpretação. Seria mais ou menos o seguinte, que tudo que eu estou fazendo, eu transforme em atos de amor. E a minha tradução pessoal desse verso é essa. Torne todos os seus atos em manifestações de amor. Você faz uma série de coisas. Você tem uma rotina. Se você tem um filho pequeno, por exemplo, você acorda de manhã, talvez nem tenha tempo para tomar o seu café, mas já vai lá, acorda o seu filhinho e coloca ele para escovar os dentes e já troca a roupa e já serve o café e daqui a pouco já está arrumando ele para ir para o colégio. É uma rotina. Faça essa rotina com amor. Você acorda de manhã e vai para o seu trabalho e a primeira pessoa com quem você encontra é o seu chefe. Talvez ele seja uma pessoa dificílima e quando você passa por ele, já para animar o seu dia, ele diz assim, deixei sobre a sua mesa uma pilha de trabalho. E você vai para a sua mesa e ele foi tão modesto quando ele falou que era uma pilha de trabalho. Talvez seja uma montanha de trabalho, mas você olha aquela montanha e você diz, eu vou transformar essa montanha num ato, numa manifestação de amor. É esse o ideal do verso bíblico. Torne todas as coisas que fazem parte da sua rotina, da sua vida, em manifestações de amor. E entre essas coisas todas, nós vamos pegar o pequeno verbo servir. E vamos pensar como nós transformamos o nosso serviço, as nossas obras, o nosso trabalho em manifestações de amor. Aliás, é bom começar dizendo que servir, esse pequeno verbo, ele é um verbo que tem tudo a ver com o crente em Cristo Jesus. Os cristãos aprendem na Bíblia a servir. Servir para nós é um verdadeiro chamado. Você pega o primeiro homem, o primeiro ser criado, Adão, e Deus começa a ensinar Adão sobre o serviço, dando a ele algo para fazer. E lá está Adão, antes de Eva vir à existência, já servindo, já trabalhando. Depois que Deus criou Eva, ele teve que trabalhar mais. É, mas ele já trabalhava antes de Eva. Para ninguém dizer que mulher dá trabalho. Não é verdade. Homem é que dá. Adão foi o primeiro. E aí você começa a ver na Bíblia Deus elegendo personagens que simbolizam o serviço. Abraão, antes dele Noé. Tem os patriarcas que servem, depois tem os monarcas que servem, tem os profetas que servem, tem os discípulos que servem, até que, depois do livro de Atos, todo o povo de Deus é chamado a servir. E em todos os cantos da terra, quando nós olhamos para um cristão, nós pensamos que cristãos são pessoas que servem. Servem a Deus, servem outras pessoas. Nós fomos chamados para servir. Servir é uma das formas que adoramos o nosso Deus. Servir é uma das formas que testemunhamos da nossa fé. Servir é uma das formas que crescemos no nosso convívio e experiência com Deus, porque alguns atos de serviço são verdadeiras manifestações de fé. Portanto, cristãos servem a Deus e às pessoas. E cristãos se realizam no serviço. Cristãos gostam de servir. Cristãos têm o prazer de servir. Cristãos abrem um sorriso no rosto quando servem. E de repente você está ouvindo isso, está pensando, mas eu não gosto muito de servir. Eu não abro sorriso no rosto quando sirvo. Por quê? Será que eu não sou cristão? Eu não vou te julgar, mas talvez você não tenha ainda entendido a necessidade de servir com amor. Porque quando servimos com amor, nós servimos com alegria. E nós atendemos esse chamado de Deus com muita alegria no nosso coração. Voltando lá para o texto lido, Ralph Martin, que é um estudioso do Novo Testamento, ele tem um comentário sobre 1 Coríntios. E ele diz que aquele verso, façam todas as coisas em amor, ele nos traz ainda uma pequena ideia associada. Ele diz que cristãos, quando fazem alguma coisa em amor, eles na realidade estão trazendo uma realidade espiritual para que as outras pessoas vejam. E qual é essa realidade espiritual? A realidade de que todos os que conhecem a Jesus são dominados pelo amor de Jesus, de tal forma que tudo o que eles fazem, fazem com amor. Ralph Martin diz que um cristão não consegue fazer as coisas de outro modo. Ele não faz atos de serviço movido pelo ódio. Ele não faz atos de serviço movido por uma obrigação fria. Ele recebeu o amor de Jesus. E tudo que ele faz movido pelo amor. De modo que você e eu somos cristãos. Tudo o que nós fazemos por amor. Ou pelo menos deveríamos fazer por amor. O fazer por amor, o fazer movido pelo amor de Jesus, é algo que aparece até no Antigo Testamento, mas aparece com uma outra terminologia. Por exemplo, Salmo 37:3, diz o texto, confie no Senhor e faça o bem. O que é isso? É servir com amor. No Antigo Testamento, você tem várias vezes o aparecimento dessa frase, faça o bem. Os judeus, na época do Antigo Testamento, não usavam muito a expressão fazer com amor. mas eles usavam fazer o bem. Fazer o bem no Antigo Testamento é a mesma frase de fazer com amor no Novo Testamento. É a mesma ideia. O salmista, portanto, diz: confie no Senhor e faça o bem. Sirva com amor. Outras frases agora no Novo Testamento com a mesma ideia. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Não é fazer boa obra assistencial, mas é fazer boa obra no sentido de servir com amor. É a mesma ideia. Depois em 1 Pedro 4:10, de modo ainda mais escancarado, a palavra de Deus diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Servir aos outros, administrando a graça de Deus. Em outras palavras, servir por amor. Nós cristãos somos chamados para servir com amor. Servir os filhos com amor. Servir o cônjuge com amor. Servir o irmão da igreja com amor. Servir o vizinho com amor. Servir o colega de trabalho com amor. Servir o estranho com amor. Servir o seu cliente com amor. Servir é a nossa manifestação mais clara e escancarada do amor de Deus. Mas quando não servimos por amor, que tipo de testemunho nós damos? Quando nós servimos, por exemplo, com a maior má vontade do mundo, você já serviu alguém com má vontade? Não, acho que não. Mas vamos imaginar que isso já tivesse acontecido. Você já cumprimentou alguém com má vontade? Você já ajudou uma pessoa, mas com má vontade mesmo? Você já socorreu alguém com má vontade? Você nunca fez, mas talvez você já tenha sido socorrido com má vontade. Você chegou com, vou até imaginar uma cena assim dramática, chegou com cólica renal no pronto-socorro. Aí você chegou e apertou o botão ali para tirar uma senha, você quase nem conseguiu, e você olhou lá, atendimento preferencial, atendimento comum, você está com dor preferencial. Aí vem uma pessoa e te chama. Aparece lá o número. Você chega mancando. E aquela pessoa que está trabalhando talvez há 12 horas, é o último minuto da jornada de trabalho, ela diz: o senhor está grávido? Não. O senhor tem mais de 60 anos? Não. O senhor tem alguma dificuldade para se locomover? Estou tendo uma agora. O senhor não pode pegar a senha preferencial. Vá lá e pegue a outra. Isso aconteceu comigo. Confesso que eu não me senti nem um pouco amado por aquela pessoa. Não foi pela ordem, pela regra, mas foi pelo tipo de manifestação de serviço. Talvez você já tenha sido socorrido com uma tremenda má vontade. Talvez você tenha sido servido por alguém que não queria te servir. Quem sabe naquela manhã, você vindo de uma noite conturbada, você discutiu com seus filhos, ou discutiu com seu marido, ou discutiu com a sua esposa, quando chegou na hora da manhã, ali, quando você foi tomar café, Você foi servido com uma tamanha má vontade. Apesar do café estar quentinho. Apesar do pão ter manteiga. Apesar da mesa ter sido colocada. Mas tudo foi feito sem um sorriso, sem um olhar, sem uma palavra, sem uma declaração de amor, sem uma manifestação de que houve alegria em servir aquele café. Todos nós sabemos o que é servir e ser servido, com e sem amor. E qual é o desafio bíblico? Servir com amor e não sem amor. Sobre isso há uma frase de Steve Jogren, frase fantástica. Ele diz assim: nós amamos, servimos e cuidamos dos outros, porque essa é a conduta normal de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Somos cristãos. Cristo foi o servo maior. Não podemos deixar de servir, porque o Espírito do servo tem enchido nosso coração. Quando servimos, estamos sendo apenas quem naturalmente somos. Cristãos servem. E servem por amor. Façam todas as coisas por amor. Quando você e eu começamos a servir por amor, além de demonstrarmos o amor de Deus, nós demonstramos submissão a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não apenas nos manda servir, como Deus nos deu um perfil do que é servir. E esse perfil não apareceu escrito. Ele se manifestou na vida do seu filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é o exemplo claro do que significa servir movido por amor. E se o Senhor Jesus serviu por amor, e se nós somos filhos de Deus e submissos a esse Deus, não há outra forma de agirmos, senão servirmos por amor também. A questão é, que é tão difícil servir por amor? É difícil porque nem sempre o serviço por amor vem acompanhado de um muito obrigado. Nem sempre o serviço por amor vem acompanhado de uma boa resposta financeira. Nem sempre o serviço em amor vem acompanhado sequer por uma palavra. Obrigado, muito mais por um sorriso no rosto. Nem sempre o serviço por amor vem acompanhado por uma troca. A pessoa pelo menos te ajudar depois quando você precisa. Às vezes o serviço em amor é um ato solitário. Porém, se Deus nos manda servir e fazer todas as coisas em amor, então cabe a nós, simplesmente, por obediência a esse Deus, servirmos e servirmos por amor. Como eu vou servir por amor? Como eu vou servir essa pessoa? Como eu vou servir esse verdadeiro inimigo que pega no meu pé todo dia no trabalho? Esse vizinho que não respeita o horário das 22 horas. Essa pessoa tão grosseira quando se comporta comigo no trânsito, ou quem sabe numa fila de banco, ou quando estamos simplesmente aguardando uma vaga de estacionamento. Como servir por amor? Você só serve por amor quando há amor suficiente no seu coração. De modo que, quanto mais amor de Deus você tem, mais você consegue servir com amor. O amor é o combustível do serviço cristão. Quanto mais experiências com Deus, através do relacionamento pessoal com Ele, através da oração, através da palavra, através do louvor, quanto mais de Deus você tem na vida, mais você servirá com amor. Agora, se você não tem experiências com o Deus que é amor, como você vai amar? Como amar se eu não tenho combustível de amor no meu coração? Como amar se eu não tenho amor? Há pessoas que se sentem assim. Talvez não foram amadas por pai, mãe, família. Não foram amadas pela sociedade. Então a única esperança delas é ser amada por Deus. E ser amada por servos de Deus. Como você e como eu. O amor é o combustível do serviço. Aliás, Jesus deixou isso claro em Mateus 22. Lá nos versos 37 a 39, Jesus, de uma forma muito franca, disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Se há amor, você pode amar. Se não há amor, então busque amor. Busque amor. Nós buscamos uma série de coisas. Nós buscamos, por vezes, milagres de Deus. Mas não buscamos amor de Deus. Buscamos uma resposta de Deus. Mas qual foi a última vez que você pediu em oração para que Deus manifestasse a você evidências do amor dele? Qual foi a última vez que você disse: Senhor, eu estou me sentindo pouquíssimo amado. Eu estou num ambiente hostil, eu estou num ambiente difícil. As pessoas que me cercam respiram ódio, elas me tratam mal. Eu estou num ambiente de trabalho onde um tenta sugar tudo do outro. Senhor, eu preciso de amor. Eu preciso do teu amor. Você já pediu isso a Deus? Pediu para que o amor de Deus suprisse a carência que você tem? Porque todos nós somos carentes de amor. A pessoa que diz eu não preciso de amor, talvez seja a mais carente de todas. Ela precisa tanto, mas talvez nunca tenha tido, que ela tem até vergonha de admitir isso, mas é carente de amor. Você já pediu manifestações claras do amor de Deus? Há canções que fazem parte da nossa inódia cristã, que falam muito sobre amor. O amor de Deus. Nós cantamos sobre o amor de Deus. Cantamos hinos, os mais antigos ou os cânticos mais recentes, eles falam do amor de Deus. Por vezes eles usam expressões para mencionar o amor de uma forma prática, como um abraço, um beijo. Você está suprido pelo amor de Deus? Nessa manhã você está suprido? Você conseguiria nessa manhã dizer: eu creio firmemente que Deus me ama, e porque Deus me ama, eu tenho combustível para amar a minha família, para amar os meus colegas de trabalho, para amar até aquela pessoa que tem pego no meu pé. Você tem combustível, o combustível do amor? A Bíblia fala que o amor pode fazer verdadeiros milagres em nosso comportamento. E parte disso está em 1 Coríntios, no capítulo 13. Nesse texto, o apóstolo Paulo, que em 1 Coríntios fala muito sobre amor, e em Romanos ele também fala bastante sobre o amor, sendo que em Romanos ele fala basicamente no amor de Deus, e em 1 Coríntios ele fala na manifestação do amor de Deus através das pessoas. Em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, você lê sobre a diferença que o amor faz. Como o combustível do amor pode mudar a sua maneira de agir e interagir, a sua maneira de servir. O texto diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Segundo alguns estudiosos desse texto, nós estamos diante de um hino. Aliás, o apóstolo Paulo, eu imagino, ou cantava bem, ou fazia os irmãos sofrerem. Porque há vários hinos. Em Romanos há hinos de Paulo, em Filipenses há hinos, aqui em 1 Coríntios há hinos. Acho que ele gostava de cantar. E eu fico imaginando como que ele cantava 1 Coríntios 13. É um texto lindo, poético, porém mais do que poético, é um texto teológico mesmo. Nós estamos diante aqui de verdades difíceis, sobre um tema fácil, o amor. Em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, o apóstolo Paulo começa dando as justificativas que nós deveríamos ter para servir os outros. Ele usa bastante o ainda que. Ele, em outras palavras, faz um jogo de razões. Ele diz: olha, você poderia fazer tal coisa, e seria uma coisa grandiosa. Mas se você fizesse sem amor, não ia valer a pena. Você poderia ter assim uma grande manifestação de serviço, mas se não tivesse o combustível do amor, não seria tão bom como se o tivesse. O apóstolo Paulo, ele está nos ensinando que sem o combustível do amor, há muitas coisas que nós fazemos que perdem a essência, a razão, a beleza, o valor. João Calvino pregou um sermão sobre esse texto, intitulado O Amor Dá Sentido. Eu acho que o João Calvino estudou num seminário teológico batista, porque foi um sermão de 3 pontos. O primeiro ponto: o amor dá sentido às experiências do crente. Segundo ponto: o amor dá sentido ao conhecimento da palavra. Terceiro ponto: o amor dá sentido ao trabalho pelo próximo. O amor dá sentido. O amor mensura valor. O amor explica a razão. O amor dá sentido. Como é isso na prática? Vamos olhar para o verso 3. O verso 3 diz: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo. E ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Me parece uma expressão muito forte, para você parece também? Me parece muito forte eu ler que se eu der tudo que eu tenho para os pobres sem amor não vai valer nada. Me parece também muito forte ler que ainda que eu faça um grande sacrifício pelo outro, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O que a palavra de Deus está dizendo mesmo? O verbo dar, ainda que eu dê, aqui nesse verso é psomizo. Um verbo que as mães que têm filhos pequenos usam diariamente. Psomizo significa colocar na boca. É essa a ideia. O texto bíblico está dizendo num ato em que alguém serve o outro de modo pessoal. O texto não está dizendo, portanto, ainda que eu dê no sentido de fazer um cheque de todo o meu dinheiro e depositar ali na conta de uma pessoa que não tem nada. O texto está falando numa interação, num dar no sentido de eu fazer alguma coisa que envolva o meu esforço, a minha atenção pelo outro. Por isso a ideia de colocar na boca. Uma ideia linda dessa palavra grega. Deus está nos ensinando que, se não há uma troca, um serviço onde eu faço como aquela mamãe pássaro, trago o alimento no próprio bico e coloco no bico do filhote. Se não houver essa interação, interação que só existe quando há amor, tal ato não valerá nada. Nada. O texto bíblico, portanto, está nos chamando ao exercício do amor no que diz respeito à interação. Eu amo e sirvo o outro, fazendo algo para o outro. Eu me lembro de algumas situações, e você vai se lembrar, em que nós até fizemos coisas, mas fizemos à distância. Não houve interação. É como o café, ele está ali, mas não houve uma interação, não houve um bom dia, não houve um Deus te abençoe, não houve um sorriso dizendo que bom que você acordou, eu preparei para você. Só houve leite, só houve café, só houve pão, não houve gente. Daqui a alguns anos, quando inventarem, se é que já não existem, as máquinas que não apenas farão o café sozinhas, mas já servirão o café, quem sabe com as torradas, até que cheguemos a esse ponto, muitas pessoas já estão sentindo o gosto de como vai ser, porque elas são servidas sem a humanidade do que serve, sem o carinho do que serve, sem o amor do que serve. É como aquele pai que dá a mesada para o filho, mas não dá o tempo para o filho. É como aquele marido que compra um presente caro para a esposa, mas não dá a si mesmo para a esposa. É como aquela pessoa que é capaz de fazer muito pela outra, mas muito no que diz respeito ao custo, não à interação. O melhor serviço do mundo não é o serviço que custa mais caro, mas é o serviço onde alguém se doa mais, onde alguém se expressa em amor, seja através do pão, seja através de uma conta paga, seja através de um socorro. Por isso, ainda que eu pudesse dar aos pobres tudo, mas não tivesse amor, interação, nada iria valer. Depois, na outra frase, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Estudiosos dizem que Paulo está fazendo referência a uma prática romana, quando um condenado era substituído por outro. Você se lembra que Barrabás foi solto e Jesus foi condenado no lugar de Barrabás? Uma prática romana. Paulo, por certo, está fazendo alusão disso. Alguém que foi condenado, está na fogueira, talvez amarrado já, pronto para ser queimado, e outro é colocado no seu lugar. Que gesto fabuloso! Alguém escapou da morte porque outro assumiu o seu lugar, mas o texto diz que ainda que eu fizesse isso, mas não tivesse amor, nada valeria. Nada poderia ser aproveitado. E aqui valer ou aproveitar é tradução de ofeléu. Ofeléu é uma palavra que a gente usa quando quer dar o melhor para alguém. Quando você quer dar o melhor para alguém, você escolhe com mais atenção, não escolhe? Por exemplo, o homem quando vai no mercado, na feira, com uma listinha que a esposa fez, aí tem lá, uma dúzia de laranjas. O homem é capaz de chegar, pegar 12 laranjas, 11 estragadas. É impressionante. Porque eu já fiz uma coisa parecida. Nós não vemos, é impressionante. Aí chega em casa, a esposa pega e fala, bem, você não viu que tinha um buraco aqui? Eu não vi, é verdade. Eu peguei, olhei, parecia tão bonita, mas tem um buraco aqui. Você não viu que está amassado desse lado? Você não viu que desse lado, parece que alguém deu um aperto na laranja? A ideia do verso bíblico, dessa palavra, o verbo ofeléu, valer, aproveitar, é você escolher com maior cuidado. É você escolher o que há de melhor, é você escolher quase assim no limite da perfeição. Então o verso bíblico ele toma uma outra dimensão. Ainda que eu pudesse dar tudo, ainda que eu ficasse no lugar de alguém, se eu não tivesse amor, não seria um ato perfeito. Não seria um ato pleno. Não seria o melhor ato que eu poderia fazer pela pessoa. Porque o melhor que eu posso fazer é o meu melhor com amor. Isso é o melhor. O melhor que eu posso fazer é um ato de serviço acompanhado pelo combustível que Deus colocou em meu coração. O verdadeiro amor. O amor que vem dele. É possível fazer muitas coisas sem amor. Elas sempre deixarão alguma coisa faltando. Mas quando são feitas com amor, elas se completam. Porque é assim que Deus quer que sirvamos. Sirvamos com amor. O amor dá ao ato um sentido diferente. Portanto, não é apenas alimentar, não é apenas ajudar, não é apenas socorrer. O amor faz com que esses gestos sigam além e se manifestem com maior impacto. A falta de amor cria na sociedade situações inusitadas. A falta de amor leva uma família de classe média alta, uma família que pode ir para a Europa nas férias, uma família que pode dar um carro novo para o filho quando completa 18 anos, uma família que pode pagar a melhor universidade da cidade, uma família onde chega o divórcio, onde um filho usa drogas, onde o outro foge de casa, e você se pergunta, mas como pode? Há tantos atos de serviço. Ele recebe o de melhor, ela recebe o de melhor. Por que acontece isso? Falta de amor. Mas por outro lado, você vai na favela. E chega lá na favela, você encontra um pai, uma mãe e uns filhos que estão felizes porque naquela noite eles tiveram uma jantinha quentinha, enquanto na noite anterior tiveram que comer um pão sem manteiga. E eles estão felizes porque podem no sábado ir a pé lá no parque A, B ou C e jogar um futebol e brincar com as crianças no parquinho. Onde há amor, os atos de serviço valem mais. Onde não há amor, são atos de serviço. Atos que, em geral, não suprem. Porque o amor vale mais do que o dinheiro, vale mais do que qualquer demonstração heróica que um marido, namorado, amigo, patrão ou empregado possam demonstrar. Com amor, nós nos parecemos mais com Jesus. É por isso que o amor vale. Jesus veio ao mundo por causa de amor. O amor do Pai e o amor dele mesmo. Quando você ama, você tem a possibilidade de servir com um diferencial enorme. Foi uma coisa tão pequena, mas foi com amor e transmitiu o amor de Jesus. Por outro lado, o outro tem mais dinheiro do que eu. O outro tem mais possibilidades do que eu. O outro fez uma coisa maior, mas o impacto foi menor. Por quê? Porque não manifestou o amor de Jesus. Com o amor, nós servimos de uma forma mais parecida com o Senhor Jesus. E com amor, nós somos capazes de interagir melhor com as pessoas que nos cercam. Termino, portanto, dizendo que servir com amor é o diferencial nosso aqui, nós filhos de Deus. O nosso diferencial é esse. O nosso diferencial não é ter mais ou menos dinheiro. Não é ter mais ou menos competência. Nós temos todas essas coisas. O nosso diferencial é termos amor. E fazermos dos nossos atos de serviço manifestações de amor. Bill Hybels certa vez recebeu um e-mail que ele colocou no seu livro A Revolução do Voluntariado. Era de um irmão lá da igreja de Willow Creek que escreveu, dentre várias frases, a frase que lerei. Para mim, o efeito mais poderoso do servir, independentemente da qualidade de meu serviço, é desviar o foco do meu coração para o coração dos outros. Cristo foi a pessoa que conheço que mais se voltou para os outros. Não consigo me imaginar tentando andar com Jesus sem servir aos outros. Quanto mais sirvo, mais meu coração muda. E dessa frase, o que mais me chama a atenção, servir é desviar o foco do meu coração para o coração dos outros. Como eu vou fazer isso? Quando eu tenho abundância de amor no meu coração. Quando eu tenho amor suficiente no meu coração, eu consigo amar o outro. E não faz falta para mim. O meu coração não é apenas meu. É da minha família, é dos meus irmãos. Eu sei que é um grande risco amar. É um grande risco servir por amor. Mas quando um servo de Deus serve por amor, ele transmite o próprio amor de Jesus. E a qualidade do seu amor será uma qualidade infinitamente maior do que a qualidade de alguém que não conhece o Senhor Jesus. Talvez, no final dessa mensagem, você se pergunte, mas será que o amor faz diferença mesmo? Eu criei algumas situações aqui para ilustrar e para levarmos para casa algumas ideias. Quando eu não tenho amor, sabe qual é o meu motivo para servir? Em geral é a obrigação. Quando eu não tenho amor, eu até ajudo alguém, mas eu ajudo obrigado. Eu ajudo com um sorriso ao contrário. Você já deu um sorriso ao contrário? Quando você está bravo, olha no espelho. É um sorriso ao contrário. Quando eu não tenho amor, a minha motivação é a obrigação. Mas quando eu tenho amor, o meu motivo é a obediência a Deus. O meu motivo é ver o outro sendo servido. O meu motivo é saber que eu fiz a diferença na vida de alguém. Motivação sem amor, obrigação. Motivação com amor, obediência, alegria. Qual é a minha preocupação pelo outro sem amor? A minha preocupação com o outro sem amor é fazer as coisas para que os outros me vejam. Você já viu alguém que na verdade não estava muito preocupado com o outro, mas ele estava preocupado com que os outros vissem o que ele está fazendo por aquela pessoa? Você já viu alguém assim? É mais ou menos como os fariseus que faziam barulho para que as pessoas olhassem para eles. A nossa preocupação sem amor é que os outros vejam o que nós fazemos. Mas sabe qual é a nossa preocupação com amor? É ver Deus agindo na vida do outro através da nossa vida. Não importa que ninguém veja, eu estou vendo. Não importa que não saiu no noticiário, eu sei que o meu gesto de amor foi bênção de Deus na vida daquela pessoa. Eu sei que aquela conta de água, aquela conta de luz, eu sei que aquele socorro fora de hora, eu sei que aquela palavra, eu sei que pelo menos aquele sorriso valeram a pena na vida de alguém. Sem amor, a gente fica preocupado para que os outros vejam o que fazemos. Com amor, a gente se satisfaz sabendo que alguém está sendo alcançado e abençoado por Deus. Qual é a nossa atitude sem amor? Em geral, nós fazemos o mínimo possível. Qual é o mínimo? É isso que eu vou fazer. É o café? Eu vou deixar lá pronto. É o mínimo. É pagar as contas? É isso que eu vou fazer. É dar um bom colégio? É isso que eu vou fazer. É buscar o meu filho lá no ponto de ônibus à meia-noite? É isso que eu vou fazer. Sem amor, nossa atitude é sempre baseada no mínimo. Mas com amor, a nossa atitude é a atitude da excelência. Nós passamos do mínimo, passamos do máximo e chegamos ao impossível. Você acredita? Porque essa é a medida de Jesus. A medida de Jesus não é o máximo. A medida de Jesus vai além do máximo. Quando nós amamos, a nossa atitude é fazer o impossível para ministrar amor às pessoas que nos cercam. E qual é o resultado de tudo isso? Sem amor, sabe qual é o resultado dos nossos gestos? Orgulho pessoal. Com amor, o resultado é a glória do nosso Deus. Porque quando nós servimos com amor, As pessoas olham para nós, mas sabem quem elas veem? Jesus. É. Quando nós servimos com a qualidade do amor de Cristo, as pessoas olham para nós e elas veem a glória de Deus, a manifestação do cuidado de Deus, mas sem amor, com gestos obrigatórios, frios e que trazem à luz o nosso orgulho, elas só conseguem nos enxergar. Elas só veem a nós mesmos. Mas o que nós queremos? É mostrar quem as pessoas? Nós? Não. Nós queremos mostrar Jesus. E Jesus é visto de uma forma melhor quando nós servimos movidos por amor. De modo que você vai para casa agora e, como todo bom brasileiro, no dia de domingo, você vai quebrar a dieta. Para que você quebre a dieta, alguém estará no fogão. É. Eu espero que esse alguém, se for você, que a refeição de hoje seja uma refeição servida e preparada com amor. Se você for levar sua família para comer fora hoje, que na hora de passar o Visa, débito, que crédito é perigoso, que você passe com alegria de saber que a sua família pôde desfrutar daquela refeição. O que você e eu fizermos hoje, amanhã e depois de amanhã, que sejam atos de serviço recheados pelo amor de Jesus. Vamos ficar em pé.